Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central, desta vez aqui com uma semana extra de pausa devido a questões de saúde, muito embora os representantes dos partidos políticos gozem de boa saúde, pelo menos à primeira vista, e os debates têm seguido animados em Aveiro. Hoje propusemos um tema que passou também pela Assembleia Municipal desta semana em São Bernardo e que tinha sido disputado ou motivado por uma carta aberta do Presidente da Câmara de Aveiro, que contesta o que diz ser a judicialização da política, com os partidos da oposição a acusarem o autarca de semear ventos, colher por isso também tempestades. Vamos tentar perceber que impacto político tem esta tomada de posição e o que está também na origem deste debate político. Já se sabia que nem sempre, digamos assim, o debate político se faz de uma forma muito escorreita, muitas vezes com troca de acusações, é habitual, mas agora também com este dado novo, que é um inusitado aumento do número de processos em que é avisada a autarquia, e a autarquia disse que o mês de janeiro foi especial. Neste caso concreto, Filipe Guerra, estamos perante, de facto, questões inusitadas, pouco habituais, ou o debate político está a ser levado aqui também para um campo que tem, no fundo, a ver com esta tensão latente que normalmente se gera entre a sociedade civil e quem governa?
Se mais, bom dia a todos. Não, não creio nada disso. Acho que isto é um episódio. É um episódio que é quase uma decorrência natural daquilo que é um estilo de exercício de poder por parte da maioria do PSD e CDS com a presidência de Ribeiro Esteves. Na realidade, é uma maioria que desde a sua tomada de posse sempre demonstrou pouca apetência, pouca vontade para o diálogo político, não só com as forças políticas da oposição, mas aí pronto, é o que é, mas essencialmente com aquilo que é a população, o conjunto dos aveirenses, aquilo que é o movimento associativo, popular, enfim, as várias instituições e partes, componentes da sociedade civil, formais ou informais. E é uma maioria que sempre demonstrou, portanto, pouca hostilidade em relação a qualquer manifestação de discordância ou de oposição. Nesse sentido, não se estranha, portanto, esta perspectiva e este ataque que a Câmara Municipal de Aveiro faz, portanto, a estas pessoas. Eu creio que é justo dizer De que falamos? Nós estamos a falar, por um lado, por uma autarquia, portanto, uma parte do Estado, portanto, um órgão do Estado, ainda que tutelado, que tenha, naturalmente, uma direção política, que é o Executivo Municipal, mas é uma entidade do Estado. E, como tal, está sujeita à lei. Portanto, não está acima da lei. E é naturalíssimo, é a coisa mais natural do mundo, que nos inúmeros atos administrativos que uma autarquia produz, haja circunstâncias em que os cidadãos, por este motivo ou por outro, possam suspeitar, considerar que determinado ato político, administrativo, outro, possa estar à margem da legalidade, possa padecer de um qualquer vício formal ou até material. Nessa matéria, portanto, é a coisa mais normal do mundo uma autarquia ter processos. A Câmara Municipal de Aveiro tem, ao longo das décadas, centenas de processos por matérias parecidas com estas. Agora, aquilo que acontecia...
Aquilo que se fala é que o mês de janeiro foi particularmente concentrado, não é? Há aqui um movimento que se
porque
diz inusitado.
Porque foi simultaneamente um período de tempo em que, se olharmos para os processos, para as matérias dos processos, portanto, terão sido interpostos, mas o que é que vamos falar aqui? Dois processos, três processos? Não está mais do que isto. Se olharmos para a matéria, é natural que tenham sido agora porque as matérias foram colocadas agora.
Aquilo que eu disse foi contestações ao PDM, Rocio.
Exatamente.
Um concurso interno já com 2 anos que de repente aparecem contestatários.
E a atribuição
dos apoios do regimento das associações.
Estamos a falar de coisas que no tempo coincidem. Portanto, coincidem no tempo, não é as ações que coincidem. São os próprios desenvolvimentos destes processos que coincidem no tempo. Portanto, essa matéria não creio que haja grande novidade. E aquilo que eu acho que é ridículo, ou melhor, é dar uma ideia de facto do desnorte desta Câmara Municipal, é o seguinte. Além do poder, do pouco poder de encaixe em relação àquilo que é a divergência, de uma nítida fragilidade do ponto de vista daquilo que é a capacidade de absorver a crítica, depois há esta frase absolutamente ridícula, e que estamos a falar de um, portanto, de uma instituição que é tutelada por alguém, tutelada não, presidida por alguém, que é o Presidente da Câmara, uma instituição que, deixa, que faz parte do Estado, que faz parte do Estado. E não é possível, portanto, insinuar-se, acusar-se aqueles que fazem, portanto, um procedimento absolutamente vulgar, que é processar alguém, portanto, de estarem a procurar como é que diz? Politizar
judicializar a política.
Porque agora coloca esta questão. Imaginem que, situação perfeitamente plausível e até provável, em alguns casos, o juiz titular do processo dá razão aos queixosos. O que é que o Sr. Vival Esteves vai dizer? Se calhar que o juiz está feito com oposição. Epá, portanto, este tipo de declarações por parte de um titular, portanto, de alguém que tem as competências e a representação que tem o Presidente da Câmara de Aveiro, são, por um lado, absurdas e, por outro lado, perigosas. E, acima de tudo, colocam-no numa circunstância em que agora ficará, portanto, refém das suas próprias palavras, consoante de uma decisão que venham a ser preferidas nesses processos. Aguardemos.
António Neto, o que se falou foi um pouco mais do que isto, ou seja, agora no debate que tiveram na sessão da Assembleia de São Bernardo, o autarca vai mais longe e diz que, no fundo, os partidos da oposição também acabam por navegar um pouco à bolina desta questão.
Olá a todos e a todas neste sábado, e aqui está, vamos em direto. Não me parece, ou seja, mete-se muita confusão este tipo de afirmações e sobretudo vindas do senhor Engenheiro Ribeiro Esteves. Isto, digamos, é uma prática comum do Executivo Camarário e na pessoa do senhor Presidente. Há um tentar de desviar de responsabilidades, que é uma responsabilidade administrativa, é uma responsabilidade de uma Câmara Municipal, quando qualquer população, ou entidade na população, ou grupos, tendem a perguntar à Câmara Municipal sobre um determinado aspecto que está a ser posto em prática. Se fosse uma Câmara perfeitamente democrática, digamos assim, não via isto como problema, via isto como uma mais-valia. Mas o Executivo Camarário vê isto como um problema. Daí lançar esta posição, um bocado até populista, se queremos assim o analisar, porque de facto isto é uma responsabilidade de qualquer cidadão, perguntar ao Executivo Camarário porque é que faz esta opção do erário público, que é o erário de todos nós. Ou seja, da responsabilidade de todos nós e, no fundo, realçando que a Câmara Municipal e tudo que se gera à volta da Câmara Municipal não é da posse do Sr. Guilherme Ribeiro Esteves, nem do PSD, nem do CDS. É de todos nós. Ou seja, os partidos, e na figura do Sr. Presidente, têm que responder quando solicitado. Não pode estar a queixar-se que há, efetivamente, uma judicialização relativamente às questões. Porque não há.
Acho que é a vitimização.
É uma vitimização, porque isto é, quando não se quer discutir, o que é que se faz? Se faz, primeiro nega-se, sistematicamente acontece. Nega-se e muitas vezes de forma até desrespeitosa pelas funções da Assembleia Municipal. Faz-se isto sistematicamente. Quando não tem uma solução e não consegue ter um argumento ou uma argumentação plausível relativamente a uma opção ou outra opção, faz-se isto. Faz isto, que é, no fundo, uma atitude populista. Populista. Vá-se para os jornais acusar-se A mais B de que estão por trás arquitetar de uma posição qualquer. E verdadeiramente não é isto que está a acontecer. O Sr. Presidente e estamos aqui, temos perante nós um jurista, o órgão Câmara Municipal está obrigada a prestar contas e está a prestar informações a qualquer pessoa que o solicite. E é obrigatório. Se não o faz, está a ocorrer uma ilegalidade. E todo o constituinte pode, eventualmente, apresentar uma queixa contra a Câmara, relativamente, se não tiver uma resposta.
E o facto de acontecer nesta altura em concreto, voltamos àquela questão do mês de janeiro, porque há aqui factos coincidentes, não há, há matéria que o justifique. Estamos a falar de uma governação dentro desta linhagem, digamos assim, de 6 anos, grosso modo, 6 anos, qualquer coisa. Porque é que só agora é que...
Os processos começaram inicialmente e agora estão a desembocar, de facto, agora estão a ser atribuídos, de facto, os concursos públicos de muitas das obras que têm levado muita contestação da cidade aveirense. Natural, mas isso é mais que natural. Quando estamos neste limite, ou seja, Tendo a haver um diálogo permanente com a Câmara relativamente às suas opções. A Câmara não quer dar essa resposta. E neste momento, no momento limite, quando se pretende essa justificação, a Câmara imiscui-se dessa resposta. O passo seguinte de qualquer cidadão ou grupo de cidadãos é passar para o ato jurídico. Isto é mais que natural.
Ouvimos algumas vozes ali na Assembleia de indignação, Fernando Nogueira, considerando que não se está a respeitar a democracia representativa, digamos assim. E o Fernando foi um dos participantes nesse debate e que insistiu um pouco naquela tese de semeando-se ventos, colhem-se tempestades. A pergunta que lhe deixo é, no fundo, esta: estamos perante um ataque à democracia?
Bom dia a todos. Eu acho que estamos perante duas coisas. Aliás, disse há muito tempo aqui neste microfone que nós tínhamos algum retrocesso no exercício normal da política, mas já foi há anos. E eu acho que este é realmente o resultado do que vem acontecendo em Aveiro, que não é nada bom. E eu, em relação a este assunto, eu acho que... Primeiro dizer uma coisa, que é: quem escreve uma carta aberta é alguém que se sente indignado com alguma coisa. Ou indignado, ou incomodado. E sobretudo, normalmente escreve-se uma carta aberta quando a gente acha que foi suprimido o direito a alguma coisa, ou a prerrogativa a alguma coisa. Ou seja, na cabeça do Sr. Presidente, o Sr. Presidente foi privado de uma regalia. Eu acho que a regalia que ele acha que foi privada é a regalia de poder governar sem ter oposição, e essa é uma questão muito importante. E por isso este assunto, para mim, de um lado coloca as questões do direito e das vítimas, e do outro as questões da legitimidade e do medo. E a questão do direito e das vítimas, nós estamos todos de acordo, e é quase consensual. O rei vai nu, neste sentido, que é: tem tanto direito a Câmara e o Presidente de acharem que estão a governar direito e de forma impoluta, como qualquer cidadão ou instituição tem o direito de achar o seu contrário. Por isso, tudo o que está aqui em causa é, como diziam os meus colegas, é para isso que existe o Poder Judicial separado do Poder Executivo, é para isso que existe esta capacidade de, no Estado de Direito, regular os direitos. E, de facto, esta carta aberta tem realmente muitas vítimas. Somos nós, é a população, são as coletividades, são as pessoas em geral, e tem grandes responsáveis, e o maior responsável é o autor da carta, e uma maioria que segue calada este tipo de ação e este tipo de atuação, que eu considero que é muito pouco democrática. E por isso, o que está aqui em causa é uma visão mandona e autista de fazer política, em que as opiniões diferentes não são bem vistas, e mais, até o conhecimento, que é científico e relevante, é desprezado, porque o que está aqui em causa é um autismo, uma forma de ver e de fazer política, ou de olhar para a realidade. Por isso, esta é uma questão. A outra é a legitimidade e o medo. O ponto da legitimidade e o medo é uma coisa muito importante, e também um estilo desta Câmara fazer política, que é a legitimidade, é ganha nas urnas, sem dúvida. Essa legitimidade é uma legitimidade para governar. Mas governar não é decidir de forma unívoca e autista. Ou seja, os espaços de construção de opinião e de diálogo e de consenso têm que existir. Ora, o que é que acontece? É que os espaços de discussão aberta, que não os da Assembleia, porque a Assembleia, como nós sabemos, é um espaço de muita decisão, muito pouco deliberada, porque o que está em causa é sobretudo o exercício do voto. E a gente sabe que o voto é uma maneira imperfeita de resolver as questões em democracia. Ela tem a sua legitimidade, mas o que é certo é que nós devíamos formar opiniões e votar em deliberações. O processo deliberativo é um processo que devia ser argumentativo. E o que acontece é que os espaços de deliberação, os espaços de reflexão conjunta, estão completamente comprimidos. A gente sabe, por exemplo, em relação ao Rossio e mesmo ao PDM, os espaços foram ou muito fechados, mais ou foram forçados pela própria população, aconteceram em espaços fora da autarquia, e mais, normalmente temos o mesmo interlocutor na condução dos processos, que é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara conduz, controla e encaminha os resultados dos processos de participação de uma forma bastante unívoca e pessoal. Por outro lado, e junto com a legitimidade, faz-se também com outra coisa, que é a transparência dos processos. E como nós sabemos, a Câmara de Aveiro tem reduzido os níveis de transparência constatados cientificamente, em estudos, etc, etc, e nós constatamos-lo na pele todos os dias. Por isso, a transparência é pouca. E por isso, se de um lado temos a questão da legitimidade, o clima político é de medo. É medo que se, porque há o recurso à difamação, à calúnia, frequente, e por isso não admira que, sentindo-se as pessoas intimidadas, que usem ao seu dispor os mecanismos que têm direito. Dizia o deputado Fernandes de Mar, nesta Assembleia, dizia ele, que a oposição tem o direito de veicular as suas opiniões, de fazer veicular as suas opiniões nos espaços de discussão, e que depois tem que aceitar as decisões. Pois a grande supressão da democracia, ou a sua imperfeição neste caso, é precisamente porque esses espaços para fazer veicular as opiniões e fazer com que elas influenciem a decisão não existem, ou são diminutos, ou existem num ambiente fechado entre o Presidente da Câmara e quem o apoia, etc. E, finalmente, para falar do medo, que é esta Assembleia deixou outras coisas que são preocupantes. Já que se falou do juiz, mas o seu Presidente acabou por dizer que há advogados em Aveiro que não exercem a sua... Há pessoas em Aveiro que recorrem a advogados em Aveiro, os quais se recusam ou evitam exercer o seu papel e assinar os seus processos, dão pareceres que são assinados por outros advogados porque sentem que não são livres de o fazer, não querem arranjar um problema com a Câmara Municipal. Foi dado o exemplo de um advogado que foi à Câmara dizer que tinha sido ele que tinha escrito o parecer, mas que não assinava. Ou seja, de facto, isto é muito grave. Estamos no limite. Isto é a ideia de que os direitos são suprimidos e os agentes do direito, do exercício desses direitos, estão coagidos, porque não têm a liberdade de fazer aquilo que é o seu papel, que é defender os seus constituintes de uma forma livre. E por isso, quando se diz que vem um advogado de Viseu ou de Lisboa assinar um parecer com medo de que haja represálias, só pode ser por uma coisa, é porque as pessoas têm medo.
Mas aí a apontar também para a tese cabalística, não é? Porque há aqui movimentos organizados e...
Vamos lá ao ponto dos movimentos organizados. Há aqui circunstâncias...
Ele visou diretamente o PS e disse claramente que o PS
não, não
está...
tenho dúvidas, e o Dr. Pires da Rosa questionou...
Pediu para serem ditos nomes
e ficámos na mesma, e ele remeteu para uma ata produzida há uns tempos. Mas vamos lá ver. Primeiro que tudo, a circunstância. Janeiro é o tempo da chegada à praça pública de dois dos mais importantes processos desta coisa, que é o PDM. Como nós sabemos, há reclamações sobre a forma como foi tratada a participação, há fortes críticas, mesmo eu próprio, que pertencia à comissão, sou muito crítico na maneira como a coisa foi tratada, e também eu fui maltratado por causa das minhas críticas, apesar de ser uma das pessoas qualificadas na área, mas isso não interessa, não tenho nenhuma dor pessoal. Mas pronto, temos de um lado o PDM e do outro lado o Rossio. O Rossio não é a vida de Aveiro, mas o Rossio, quer as pessoas queiram, quer não, tem um peso simbólico muito grande, porque é o sítio, o ápice de uma guerra, que é uma guerra de frustração para um lado e de autoritarismo para o outro, porque é aí que se colocam as coisas, que é A maior indignação das pessoas relativamente ao Rossio é elas estarem a ver no Rossio a nascer uma cidade que não é a cidade querida. E por isso há pessoas que estão a viver isto de uma forma intensa e pessoal e que não tem nada a ver com os partidos. As pessoas falam umas com as outras, mas isso é normal em democracia.
Ou seja, e esta é a ação de fim de linha, não é?
Esta é uma ação de fim de linha. Já agora, só para... Há dois processos no meio disto que são completamente extemporâneos e que aqui calham, que é o processo das associações e o outro que era...
O concurso público, das FIAs.
O concurso das FIAs. É assim, tentar pôr isto tudo no mesmo saco não tem nada a ver e mais, não... Não, a ideia da orquestração é quase malévola por uma razão muito simples, que é algumas destas atuações são até se, algumas são conjuntas, toda a gente sabe qual é o Rossio, é uma das coisas que nós temos trazido frequentemente, são conjuntas no sentido da preocupação, mas nós não. A discussão do PDM nunca levou à formação aqui de um bloco de. E o que é mais incrível é que ganha as duas no tempo, mas se me perguntar a mim, eu não sei, nunca vi, e não estou com isto a tentar livrar quem quer que seja de qualquer partido, mas eu não sei quem é a chefia, não sei quem é o senhor da áspia, sei que há... E por isso não há aqui nenhuma concertação. Há uma coincidência no tempo e obviamente as pessoas falam, mas isso não quer dizer que andamos aqui a combinar. Ou seja, eu acho que o que está aqui mesmo em causa é quem semeia ventos escolhe tempestades e o rei vai nu, porque acontece que não é uma pessoa incomodada, mas é uma sociedade incomodada que se vai organizando para isto.
Meus caros, eu não sei, eu ia sugerir isto porque agora estava a ouvir falar o Fernando e depois comecei-me a lembrar até de questões do país a nível nacional. Temos um pouco esta questão, por exemplo, do novo aeroporto em Lisboa. Os poderes políticos estão a confrontar-se com os movimentos, de alguma forma, ditos civis, que tentam jogar com as armas possíveis, António Neto. Isto é um tempo novo também para a política.
Eu vejo isso como um ato natural da própria, do exercício democrático. A questão de haver associações e cada vez com maior background científico, de conhecimento, isso é mais que importante para a sociedade. Nós tivemos durante anos uma sociedade muito apática, relativamente pouco, digamos, muito apolítica, com pouca necessidade de intervenção, e hoje temos mais. Ou seja, isto é o próprio evoluir da própria sociedade. Agora, o caráter político, dos partidos políticos ainda não perceberem efetivamente esse crescimento. Este crescimento de pessoas cada vez mais qualificadas, que dão a sua opinião, e os políticos, muita gente ainda não conseguiu perceber isso. Perceber isso, que isto é uma mais-valia.
Ou seja, estas tensões provavelmente...
Há uma visão sequer um bocado autocrática no exercício político em Portugal. E vemos isso, essa posição muito autocrática nas autarquias. Digamos, o exercício político e democrático, no exercício e na própria construção, para a construção do Executivo Cavaneiro, se percebe que não é muito democrático. De facto, o processo de argumentação e o processo de a intervenção da sociedade no processo democrático ainda é visto por alguns dos setores da sociedade como uma afronta permanente. Os políticos são os políticos da velha guarda. Os políticos mais cedo ou mais tarde desaparecerão, haverão outros políticos que eventualmente surgirão, onde haverá maior coordenação entre partidos e posições diferentes, e isso é importante, isso é o futuro no processo democrático. Mas eventualmente vai haver muita resistência. E vemos muita resistência. Temos o caso no caso do Rossio, vemos o caso do PDM, de pessoas com grande conhecimento e podia ser uma mais-valia na sua própria construção, que foram relegadas para o segundo plano, digamos, como objetivo, claro, do Sr. Presidente de Câmara, de fazer aprovar projetos e políticas muito à revelia de todos. Ou seja, mas isso é o estilo do Sr. Ribeiro Esteves. Sempre foi assim, Ele é tão bom. Eu muitas vezes fico a pensar para os meus botões relativamente à qualidade exacerbada do Sr. Presidente, que nunca conseguiu sair da função autárquica, pedir para o governo e tal e fazer as coisas maravilhosas que ele faz numa Câmara Municipal. Mas lá está, não consegue fazer. Não consegue fazer porque ninguém o aceita relativamente a isso, não é? Ou ele poderá sempre chorar que, de facto, ninguém lhe dá uma margem de tolerância para fazer alguma coisa. Mas no fundo é um bocado isso. Voltando à questão inicial, a democracia é feita de participação. Sempre foi assim. A democracia é feita de participação. A democracia futurista será sempre de participação. E, quem não vê assim estará futuramente ultrapassado.
Filipe Guerra, é um tempo em que se acertam aqui posições entre quem governa e quem quer essa participação pública?
Eu creio que na história da humanidade, agora, pronto, creio que sempre houve e sempre haverá, com certeza, divergências entre aquilo que é muitas vezes, não é sempre naturalmente, mas muitas vezes em questões essenciais e relevantes, aquilo que há diferenças significativas, muitas vezes, entre aquilo que é a vontade dos governantes e a vontade dos governados. E que nem sempre, depois, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista das massas eleitorais, tem correspondência. Às vezes há governantes que podem fazer mandatos, muitas vezes com oposição constante dos governados, e chegam ao fim e até voltam a ganhar. Vale o que vale. Eu creio que isso é mais ou menos natural. Eu, em relação a estas questões da participação cívica na sociedade, nos espaços de discussão, debate, intervenção e até decisão política, eu sou bastante pessimista em relação àquilo que é a realidade atual, a realidade presente, na exata medida em que, se por um lado existem, e de facto existem, diversas instituições, organizações formais e informais na sociedade portuguesa, que continuam a ter um papel muitíssimo relevante naquilo que é a dinâmica da sociedade, a discussão, intervenção em processos de decisão. Isso é um facto e é relevante e é bom que se mantenha e se fortaleça. Por outro lado, também, e creio que isto não é difícil de observar, e aliás uma decorrência natural do próprio processo económico, social em que está o nosso país, existe também o afastamento de larguíssimas camadas da população, da intervenção, dos espaços de discussão e até dos processos de decisão e até do próprio processo eleitoral. Basta olhar para aquilo que são as margens da abstenção e percebe-se que existe, de facto, uma maioria, vá, depende também um pouco da eleição, mas metade do país realmente já nem sequer está ao trabalho de votar e aparentemente não sente grande amargura por isso. Portanto, a situação não é muito positiva. Creio que, do ponto de vista daquilo, creio que, de facto, a tendência nos últimos anos é um pouco esta. Por variedíssimos motivos, que certamente não são para este debate agora, mas a participação política, a intervenção social dos portugueses, dos aveirenses em particular, que é aquela que nos diz respeito, de facto, continuando a existir, parece ser insuficiente até para as necessidades daquilo que... As necessidades que a nossa cidade, o nosso concelho, o nosso município precisam, de facto, de uma participação política, pública, popular, mais forte na defesa dos seus interesses. Eu creio que isso é, de facto, um aspecto que vai faltando. Movimentos, organizações informais, ou que inicialmente foram informais e que, entretanto, foram adquirindo alguma formalidade, como movimentos juntos pelo CIO, eu creio que é um bom exemplo de um bom movimento. Na exata medida em que a gente que se foi dotando, portanto, que se foi rodeando e fazendo rodear, portanto, por uma causa que, do ponto de vista do Partido Comunista Português, é justa, por vários motivos, alguns coincidentes com movimentos juntos pelo Rocio, outros até um pouco diferentes, mas no essencial da questão estamos de acordo. Eu creio que é um bom exemplo de um movimento. E é um movimento que, por acaso ou não, desde a sua génese, foi apedrejado pela maioria PSD-CDS, pelo Rio aos Tevez, logo ali à partida. Portanto, o que também depois dá uma ideia, muitas vezes, de como os poderes, aqui é um poder local, mas há outros poderes, fáticos, políticos, económicos, reagem perante aquilo que é a divergência e a organização da sociedade civil. Porque em qualquer tomada de posse, se diz, aqui em Aveiro, presidente da Assembleia Municipais, presidente das Câmaras Municipais, qualquer tomada de posse se diz, é tempo de chamar os cidadãos e levar a democracia, a participação, por aí fora, e desculpem lá este meu simplismo de linguagem, mas depois a verdade é que na prática a participação de cidadania são boas, são a favor. Se a participação de cidadania questionam, afrontam, opõem, é pá, cuidado com eles, estão feitos com a oposição, é a judicialização. É... Portanto, há aqui muitas contradições, mas eu creio que vale a pena. Vale a pena apoiar estes movimentos, estimular a população a participar. E é uma coisa que, pessoalmente, falo, isto é uma opinião estritamente pessoal, mas eu penso, por exemplo, a nível da Assembleia Municipal de Aveiro, era importante que muitas vezes a população pudesse assistir mais vezes. Bem, sei que aquilo por vezes pode ser um pouco fastidioso, um pouco entediante, são sessões contínuas, grandes, compridas, mas acho que era um exercício importante que os aveirenses pudessem observar, de vez em quando, ir ver. Acho que seria interessante e acho que seria algo que, sem dúvida, reduzia o campo e o espaço para muitas malfeitorias que têm sido feitas aos aveirenses.
Está a mudar a política, Fernando?
Está sempre em mutação, mas eu acho que nós estamos num... Nós vemos um momento muito curioso, que é desacerto e de frustração. Os movimentos orgânicos que surgem, como este foi, o exemplo foi dado, o movimento do Rocio, significa que há pessoas que têm uma voz, que têm uma intenção, têm um desejo, o que quer que seja, que não encontram espaço no espaço normal do exercício da democracia. E o que nós temos, quando eu digo que temos um momento de desacerto, ainda por cima é um momento de desacerto que não joga a favor da melhoria das coisas, é que nós continuamos a ter um código, por exemplo, o código administrativo, o Código de Procedimento Administrativo, naquilo que envolve os decisores e a participação, ele é bastante limitado e é bastante discricionário. Tirando algumas coisas que são regulamentadas, como no PDM, que mesmo assim é curto, cabe um bocadinho ao autarca decidir tudo. Quando é que é? Se é em agosto, se é... Pronto. E quando não está legislado qual é o processo de consulta, normalmente escolhe-se o mais simples. Por isso, há uma série de procedimentos que podiam ser enriquecidos para trazer mais pessoas para o processo. E essas pessoas, como não sentem que esse espaço exista, põem-se ao lado. Isto aparece num momento em que, como nós sabemos, muitos cidadãos estão, como se costuma dizer, de costas voltadas para a política. Então, a coisa mais interessante ou mais desinteressante disto é, por exemplo, aquela que aconteceu em São Bernardo, que uma senhora, um município com todo o seu direito, foi falar. Falou durante o tempo que pôde e que lhe era permitido e depois no fim disse: eu não quero ter nada a ver com a política. Ou seja, o ato é feito numa Assembleia Municipal, é altamente político do ponto de vista do exercício da democracia, mas depois no fim diz: mas calma que eu não quero... E este calma que eu não quero ter nada a ver com a democracia é uma doença do século, que ainda por cima, e aí é que vem a parte da frustração, que é, as pessoas estão frustradas por várias razões. É porque reconhecem, há uma nuvem grande relativamente ao futuro do planeta, que quer queiramos, quer não, vai fazendo o caminho, não é? A ideia de que não temos a melhor vida do mundo e o planeta não está bom. Há uma pressão económica incrível. Os que têm muito são cada vez mais do que aqueles que não têm ou nem sequer vivem muito. E há também uma opressão política. Há a ideia de em muitos sítios estarmos a virar outra vez ao populismo, ao autoritarismo, etc. E, por outro lado, existe um facilitismo, uma coisa fantástica, que é a válvula de escape disto, que é as redes sociais. Toda a gente, todos aqueles que estão suprimidos de alguns direitos económicos, políticos, não sei o que, têm ali um escape. O que é que isto faz? Faz com que as pessoas façam nas redes sociais aquilo que antigamente se fazia nos cafés, mas que era um ato social, sociológico até, mas fazem de uma forma escapista e não vêm participar na política. Porque, de alguma forma, descarregam ali as suas emoções, as suas tensões, as suas frustrações, etc. E, por isso, são muito poucos. Se nós conseguíssemos reunir a massa daqueles que estão na mole das redes sociais e que estão insatisfeitos, para dentro da democracia, a democracia ganharia, porque, obviamente, as coisas que eu digo ao Guerra ou ao António na cara não são as mesmas que eu digo numa rede social. E isso ajuda a construir coisas importantes, capital social, capital relacional. Nós não mandamos as outras pessoas para o outro lado, cara a cara, sem arranjarmos um problema. Nas redes sociais não arranjamos problema nenhum. E isto é importante para a construção dos espaços de diálogo, dos espaços relacionais na democracia. Mas eu só queria ir ao meu ponto, que é, nós podíamos ter um exercício da decisão e da participação melhor, mas nós não gastamos os recursos, ou nós não damos os recursos para que isto aconteça. A gente diz, a participação é muito importante. Se nós formos a alguns países, por exemplo, é preciso mais recursos. O recurso de tempo é muito importante. Mas há alguns países que pagam, é incluído nos processos. Por exemplo, o PDM tem uma parte do orçamento que é para fazer o processo de participação pública. Sim. E não é feito pela instituição que está a fazer o... É por outra instituição. Há instituições pagas para fazer isso. E depois, as questões legais... Por isso a questão dos recursos é importante e, como eu dizia, a questão legal da regulação da própria participação pública, porque não houve, por exemplo, quem foi o árbitro na seleção das participações do PDM? Quem é o árbitro? Tem que haver árbitro, não pode ser a própria instituição, porque se há indignação, se há... Não é a Câmara que tem que fazer isso.
Mas essa reflexão que o Fernando faz, no fundo, remete aqui já para um quadro macro, não é? Que é necessário alterar e colocar quase o país a refletir isto, não é?
Eu acho que não é o país. Eu ando a ler um livro muito engraçado, uma socióloga brasileira que esteve envolvida nas eleições no Brasil, foi candidata a governadora de São Paulo, uma senhora que se chama Márcia Tiburi, e que escreveu um livro sobre estas questões. E tem muito a ver com as eleições e com o que se está a passar no Brasil. Mas a reflexão é muito interessante, porque ela coloca... E agora, para ir ao ponto dos populismos e do que está a acontecer na sociedade portuguesa, que é, precisamente porque as pessoas precisam... Querem uma resposta, encontram nestes mecanismos de ódio... Aqui ainda por cima são alimentados, porque isto é um processo pedagógico. Quem se habitua a utilizar a internet e a ausência da relação pessoal, interpessoal, olho no olho, para libertar as suas tensões, depois começa a fazê-lo na prática também. E por isso depois também anda à procura de mecanismos de satisfação, ou se quiser, de compensação das suas insatisfações na vida pública. E isto é que explica que, por exemplo, as pessoas... E depois, mais outra coisa, as pessoas... Há uma superficialidade muito grande nisto tudo. E por isso as pessoas leem as parangonas, não leem o articulado e aderem a projetos e a ideias de uma forma bastante simplista. E é... Bora, vamos lá.
Ou se gosta da fotografia ou não se gosta, não é?
Não, vamos lá bater. E por isso, e agora é que eu digo que há um problema de desacerto, porque, por exemplo, o arrivismo, a ideia do vamos dar uma esfrega, a ideia da política musculada e do macho alfa, é uma coisa que colhe bem e que este presidente, para chegar lá, este presidente da Câmara faz. E por isso eu digo que há um desacerto, porque há muita gente descontente, mas há muita gente que gosta do estilo bully, que gosta do mandão, porque gostam, porque é uma maneira de há uma é o seguir o chefe de uma forma acrítica. Repare, fazem-se laços em comunidades. Por isso nós somos a comunidade dos seguidores do senhor do Chega ou do que quer que seja. As pessoas são... Não têm grandes poderes, mas encontrar uma maneira de se unir numa coisa, que é o ódio comum a isto, o ódio comum àquilo, os ódios comuns. Não são os amores comuns, nem os desejos comuns. E isso é o que distingue um movimento orgânico ou inorgânico como o Rocio, que está preocupado é com a cidade que temos, de outros movimentos que estão preocupados em desfazer a cidade, a sociedade que temos, porque esta não serve e porque nós temos que impor um modelo que varre da existência àqueles que são diferentes. E por isso é que isto...
Estamos aqui numa fase em que teoriazámos um pouco mais, mas eu creio que é interessante. Não, mas eu creio que é interessante. E aproveitando estes 15 minutos, eu tinha falado também na questão do saldo orçamental, mas creio que ainda não discutiram. E haverá essa oportunidade. Aproveitando estes 15 minutos, foi adjudicada a obra da Avenida, e temos aqui mais um exemplo que eu não sei se é aquele que motivou mais paixões, se calhar não foi, mas em que há visões diferentes. Começando agora por si, Filipe, o que é que podemos concluir deste processo da Avenida? Este é um daqueles em que essa dita política executiva leva à sua avante?
Sim, não, mas deixe-me só dizer uma coisa. A propósito do saldo, na penúltima reunião da Assembleia Municipal, essa matéria já foi votada. Já foi votada, pronto. Basicamente, no essencial...
Ah, é a transferência.
Sim, pronto, no essencial aquilo. Portanto, foi uma transferência, só vou ver agora cito de memória, mas de 56 milhões de euros, que foi de facto uma coisa absolutamente peregrina. Nunca vi alguma coisa na minha vida. Isto é um procedimento político, mas de uma natureza bastante administrativa, a transição do salto de um ano fiscal para o outro, mas francamente foi uma daquelas originalidades de repente haver um salto de 56 milhões de euros. Isto depois na reunião de abril da Assembleia Municipal, eventualmente, pelo menos para os partidos que só têm representação na Assembleia Municipal, depois melhor se perceberá como é que é possível um número destes, num contexto de uma Câmara Municipal endividada, que exige sacrifícios à população, de repente aparece um número deste valor. Isto depois se verá.
Lá iremos dentro de 15 anos.
Exatamente, depois se verá, mas não deixa de ser bastante curioso. Sobre a
Avenida. Desta vez é que é, no fundo é isto, não é?
Sim. Eu creio que, francamente, o PCP sobre esta matéria não tem uma opinião sobre a Avenida. Temos uma opinião sobre aquilo que é a cidade, sobre aquilo que são um conjunto de projetos que têm sido feitos, nomeadamente, por exemplo, aquele que está no Rossio, que é de conhecimento da generalidade dos cidadãos. Nós, de facto, entendemos que é necessário mexer na Avenida por vários motivos. Qualquer pessoa que passe pela Avenida a pé a qualquer hora do dia percebe um conjunto de problemas que aquela Avenida tem. Desde logo a dimensão dos passeios, uma faixa viária de um empedrado que é absolutamente perigoso. Olha, no verão e no inverno, é sempre perigoso. É uma avenida que tem características, por exemplo, não falha. Em novembro, assim começam as chuvas, há zonas da avenida que ficam entupidas. É uma avenida muito desconfortável para se passear. Uma avenida que tem um corredor central que não se percebe muito bem para que é que ele serve nos dias de hoje. Tem algumas árvores que deverão ser valorizadas e protegidas. Mas é pronto, tendo... Eu diria que, como uma vez nós caracterizámos, a avenida neste momento é uma sucessão de tralha urbana. De pequenos objetos, de pequenas coisas, pequenas intervenções que não têm, de facto, um fio condutor. Por exemplo, olhamos para aquilo que é a zona mais perto da estação, a zona mais próxima da estação, a avenida tem características completamente diferentes daquelas que tem ali na zona do Ponto de Praça. A avenida, depois também, do ponto de vista comercial, tem realidades completamente diferentes. Uma coisa é, como é que eu ia dizer isto, olhem, do 8 em direção à estação, outra coisa é do 8 em direção à capitania. Portanto, de um lado temos o pequeno comércio, muitas vezes, um comércio movimentado ao longo de todo o dia, até pelo menos às 7, e depois para baixo temos os bancos que ocupam ali o essencial da avenida, com pouco movimento, fecham às 3, desertificando ali uma certa zona da avenida. De facto, a avenida precisa de variedíssimas intervenções. Há uns anos houve uma proposta de intervenção na avenida da Associação Comercial da Aveiro. Eu lembro perfeitamente desse processo. Era uma má proposta, nomeadamente porque tinha uma perspectiva da avenida como uma grande superfície comercial aberta. Descurava completamente aquilo que era a população residente na avenida, descurava completamente aquilo que são profissões existentes na avenida, alguns serviços públicos que ainda hoje existem na avenida. E creio que seria interessante devolver outros serviços públicos à avenida, que isto é uma coisa que não se tem falado, mas parece-me que seria interessante. Acho que, por exemplo, há uma concentração de serviços públicos em sítios como a Loja do Cidadão, absolutamente desinteressante daquilo que é o desenvolvimento do município. Mas dizia eu, havia essa proposta que tinha uma perspectiva, que é uma perspectiva da Associação Comercial de Alvim, mas que é partilhada por muita gente, que é de que as avenidas hoje em dia são, devem ser, ou serão tendencialmente, espaços de comércio. Esquecendo-se que uma avenida não tem outras funções muito mais relevantes do ponto de vista da circulação das pessoas, das vivências, das ambiências das cidades, do que apenas grandes áreas comerciais centrais. De facto, não é essa a nossa perspectiva. Daquilo que é a intervenção conhecida, há dois aspectos. Um, é preciso perceber como é que esta intervenção que está adjudicada, como é que ela se cruzará com uma eventual alteração desejada pela maioria PSD-CDS no Rossio, e isto aqui é uma coisa que não é de todo linear que se vá realizar. Portanto, estranhamos que se faça estes dois processos em tempos diferentes e com projetos diferentes. E até do ponto de vista daquilo que é o eixo ideológico de um e do outro, com divergências, não tem, não respondem necessariamente aos mesmos padrões. E depois, quer dizer, depois entramos aqui um pouco também no do gosto, quer dizer, porque depois isto aqui há uma certa inevitabilidade. O projeto que se conhece para a Avenida tem a intenção de valorizar alguns transportes suaves, o que de facto nos parece positivo, é uma ideia que acompanhamos. Também há alguma aposta naquilo que é a criação de corredores para o transporte público, e depois aqui é sempre a mesma treta, que é faz-se uma aposta, uma valorização do transporte público aqui, mas depois se um cidadão quiser ir ou sair do hospital às 10 da noite já não tem autocarro. Aqui depois a Câmara da Aveiro depois entra nestas contradições. Para uma coisa, tem uma ideia, 500 metros à frente faz exatamente o contrário. Pronto, isto é, as coisas são como são. Enfim, nós vamos a isto naturalmente, mas é um facto. Pronto, eu concluí com duas outras ideias. A Avenida, o projeto adjudicado, tem algumas componentes interessantes. Poderá permitir a ligação de algumas zonas, portanto, mais da zona da Vera Cruz à zona da Glória, na Rua de Novo, por exemplo. São elementos interessantes. A retirada de alguns semáforos também creio que é possível e poderá permitir um trânsito mais fluido. A diminuição da velocidade, enfim, também poderá ser um elemento positivo, tudo isto também terá, também não sou técnico, não quero estar aqui a alongar por aí além, mas creio acima de tudo que era importante devolver a avenida aos cidadãos, torná-la um espaço de lazer, não a diminuir como um mero espaço comercial ou um mero espaço de atravessamento viário. Creio que isto são ideias importantes.
Fernando Nogueira, venceu aqui um certo determinismo político neste processo?
Sim, eu acho que vale a pena voltar à ideia de que estamos outra vez a gastar 14 ou 15 milhões no centro da Aveiro. Ou seja, cada vez que vem um quadro comunitário de apoio, e a culpa também é um pouco do figurino, mas também da falta de visão do autarca em fugir do centro do centro. E por isso essa é uma questão que é a primeira questão a fazer, quer em relação ao Rossio, quer em relação à Avenida, que é precisamos ou não. E a segunda é precisamos quanto. E se calhar não precisamos de tanto. Precisamos de alguma coisa, mas não precisamos de tanto. Todos estamos de acordo que há necessidades de qualificação, quer do Rossio, quer da Avenida. Eu não... Há uma coisa que esta Câmara faz com alguma frequência, que é passar uma esponja sobre... E nós somos um município relativamente rico em estudos e planeamento e etc. E há um projeto feito, dois, que foram completamente... Mas sobretudo aquele que eu me lembro, de Jorge Carvalho e do Bruno Soares, que era um projeto que não pode ser dito que foi pensado há muito tempo e que está ultrapassado. Não, foi pensado durante o tempo do Hélio Maia, com bastante... E por isso, com uma perspectiva de futuro. Foi chamada a atenção disso. Há alguns problemas. Há estes. Uma via de transportes públicos, uma cidade que tem os transportes públicos que tem e que ainda por cima vai abrir, que à direita tem uma faixa de estacionamento e que essa faixa de transporte público é misturada com aquilo que se chama os modos suaves, é um bocadinho estranho. A cidade também se faz do património, ou seja, mesmo que haja alguma cacofonia agora na avenida, porque ela foi sujeita a várias intervenções, esta é radical, que é acabar com o separador central. As opiniões dividem-se. A supressão do separador central para aumentar o tamanho dos passeios parece que é uma boa ideia, Mas o que acontece na Avenida é que a Avenida está a ser tratada como um plano de chão. Ou seja, vamos ter três pistas, duas pistas, uma de base e uma de estacionamento. E passeios mais largos. E o que está aqui em causa é tratar a Avenida de uma forma que é mais de gestão. Ou seja, o que é que falta na Avenida para que a Avenida tenha mais vivência? As pessoas não vivem nos passeios, nem param nos passeios. Os passeios são para andar. Se nós queremos pessoas nos passeios, nós queremos galerias, laboratórios, cívicos, que há por aí a funcionar, serviços públicos, queremos... Se calhar temos que falar de outra maneira com os comerciantes e dizer, oh, mas não abre a loja às 10. Uns abrem às 10, outros abrem ao meio-dia. E outros vão trabalhar até às 10. Porque se as pessoas vão ao fórum até às 11 ou até às 10, também vão à avenida até às 10. É uma questão de mudar. Por isso há aqui muita coisa que não tem a ver com obra e que a Câmara pode fazer e que a Câmara não está a fazer. E por isso gerir uma avenida desta... Depois podemos falar a velocidade 30. Se a velocidade for cumprida, nós vamos realmente ter uma avenida que evita aquilo que hoje se passa, que é a avenida, é uma pista. As pessoas vão fazer a travessia de quem vem do sul, faz a travessia pelo meio da cidade. Isto não faz sentido nenhum e pode ser que tenhamos ganhos. Mas, por exemplo, eu sou muito crítico em relação às rotundas, porque as rotundas que vão ser postas, é só pensar nisto. É, à hora de ponta, é como a rotunda do Isca. Às horas de ponta, os movimentos de peões são longitudinais, no sentido de estação, capitania, estação. Quem é que entra ou sai numa rotunda quando há sistematicamente peões a passar? É evidente que em termos médios, se eu for à rotunda do Isca, funciona bem. Mas às horas críticas não funciona bem. E nas horas críticas as rotundas não vão funcionar bem e um dia destes vamos pôr lá, uns e noutros, os semáforos que tiramos. Porque as coisas têm que ter... Sendo o que é, eu acho que a grande crítica a fazer primeiro é os montantes envolvidos, aquilo que realmente, quanto é que nós precisamos de mais avenida e quanto é que precisamos de mais Rossio. No Rossio é pior porque tem lá metidos dinheiro em coisas que nem sequer lá deviam estar e isso é preocupante. E mais uma vez, os espaços que são da avenida foram os espaços promovidos. Se bem se lembram, na semana do Pé Duca, houve uma senhora que veio apresentar-nos à avenida que parecia alguém que não conhecia bem a pessoa, não é? E apresentou-nos à avenida e disse-nos que era uma via com 1.100 metros ou 1.200 metros, ladeada por não sei o quê, não sei o que mais. Aquilo foi uma vergonha. Pedimos que depois houvesse um espaço de discussão. Nunca houve. Pública. Nunca houve um espaço de discussão pública, embora tenha sido anunciado. E de repente aparece um projeto em cima da mesa. Os espaços de debate que houve foram promovidos à parte, mais uma vez. Por isso... É disto que nós falamos, que é, não houve uma discussão do projeto da avenida.
Quase apetecia perguntar em jeito de brincadeira se vai haver algum processo em torno da avenida. Neste caso parece que não, António.
Se acontecer, digamos, está no direito de qualquer cidadão o fazer. Mas parece, relativamente ao Bloco de Esquerda, parece mais uma vez que a situação é o que é. É sugêneros de mais uma vez, devido, digamos, à prática do Sr. Presidente da Câmara Municipal. É não ver uma cidade, é assim, digamos, toda a gente sabe que a avenida não funciona, atualmente não funciona, atualmente está completamente desertificada, atualmente, e consequência de anos e anos de não haver intervenção nenhuma, houve intervenção de facto, mas, digamos, sem estruturação, era necessário, todos os averenses, eventualmente, estão de acordo que devia ser uma intervenção, mas a intervenção tinha que ser discutida. E, efetivamente, não, essa discussão não houve. O Executivo de Camarário faz sistematicamente esta situação. Tudo em que faz obra, mas não quer saber a opinião de ninguém. Desde que seja um bocadinho contrário, já é força do oculto. Mas é, de facto, a avenida devia ser para os averenses. A avenida, eu vivo tenho agora a sorte de viver na Avenida e literalmente aquilo é caótico. É assustador, é passar de uma margem para a outra assustador, com riscos sistemáticos de atropelamento nas passadeiras, uma pista, e com a situação que estava aqui descrito com as rotundas ainda vai ser pior. Já agora, mais problemático é com a via do bus estar em cima da via cíclica.
Já agora, como residente, este projeto não entusiasma, é isso?
Não entusiasma, e não entusiasma porque não vai trazer uma avenida para um Aveiro para o cidadão. Um Aveiro integrador das vivências dos aveirenses. Não, não vai. Isto vai ver mais, é mais uma obra, e como foi feito um bocado, o Hélio Maio fez uma obra que também não tinha sentido nenhum, este vai fazer com uma brutalidade de dinheiro que daqui a uns anos virá o autarca e vai perceber que efetivamente aquilo não vai funcionar.
E pode ou não ser indutora, vocês falavam há pouco da questão das filosofias de uso, de futuro, no fundo o debate que leva ao tal conceito do que é que se quer, pode ou não uma obra destas vir depois a funcionar como alavanca de qualquer coisa?
Pode ser isso, mas a alavanca não tem sido... A alavanca, ou seja, e podemos falar também depois da questão habitacional e essa situação. Qual é a política pública deste Executivo Camarário relativamente à habitação? Relativamente aos espaços de congregação das pessoas onde as pessoas vivem? Nenhum. É um plano de deixar andar. Ou seja, o que foi? Foi reabilitado. Não foi a Câmara Municipal que o permitiu. Foi, de facto, haver uma conjugação à esquerda num governo para permitir isso, esse alavancamento. Ou seja, no fundo, a Câmara Municipal ficou à espera disto. Agora, perdeu se calhar está a perder um momento de decisão para transformar, de facto, a zona da Avenida e do Rocio numa situação de integração e não de exclusão.
Eu posso só, por exemplo, eu acho que vale a pena referir. Por exemplo, a Câmara Municipal de Aveiro tem em construção um conjunto de ciclovias ou pertenças ciclovias. Mas se repararmos, essas ciclovias, de acordo com aquilo que é a malha do município, reparamos que, por exemplo, essas ciclovias em muitos casos não têm uma ligação entre si. Ou seja, o ciclista, imaginemos o ciclista, ao que interessa,
o ciclista. O Filipe está a falar do eixo estação universidade.
Sim, por aí fora, por exemplo. O facto de, por exemplo, é que é impressionante como a Câmara Municipal de Aveiro utiliza um conjunto de chavões, de matérias, mais ou menos na ordem do dia, de conceitos em voga, muitos deles até com características meritórias que eu não vou discutir. Mas como usa muitas vezes este tipo de opções para auto-engrandecimento e valorização dos seus projetos. Mas, e era aquilo que eu dizia há pouco, um projeto 500 metros à frente já não tem qualquer ligação com o projeto anterior.
Para si há uma lógica de ilhas.
É uma lógica de ilhas. E há uma lógica, muitas vezes, de aproveitamento de tendências de opções do ponto de vista do auto-elogio. Do engrandecimento, uma perspectiva um pouco narcísica até, e que muitas vezes também vai fazendo caminho, porque vai enganando as pessoas. Mas, por exemplo, quem observa aquilo que é, por exemplo, uma política de fundo, meter carros dentro do Rocio, levar carros para o Rocio, e depois, passado 500 metros à frente, se fala na construção de uma ciclovia, olhando isto de fora com o mínimo de seriedade intelectual, percebe-se que isto não tem, não há um eixo ideológico. Não há uma verticalidade, peço desculpa pela expressão que me está a faltar, é uma coerência. Não há uma coerência. E isto falamos, por exemplo, agora estamos aqui a falar de ciclovias, redes viárias, não é? Mas isto reflete-se em muitíssimas outras áreas de intervenção da Câmara Municipal de Aveiro. Porque a Câmara Municipal de Aveiro, de facto, é gerida de uma forma muito, muito casuística. E depois, numa lógica, invariavelmente, de autopropaganda e autoelogio constante. Por exemplo, se vocês virem, e isto no último documento foi muito... Olhem, no documento do saldo, em que se passou o saldo. O documento do saldo, que é um documento público, de uma entidade pública, que dá quase para rir. É um documento que diz que a Câmara Municipal, fruto da gestão muito positiva que tem feito ao longo dos últimos anos, coisas, a Câmara Municipal de Aveiro já tem este tique, nem o Alemanha fazia isto, quer dizer, que é, sempre que pode, não deixa que o outro faça a avaliação do seu mérito. Faz logo ali a avaliação do seu próprio mérito. É logo, apresentamos este documento,
assim, e porquê? Porque isto é muito bom e temos sido muito bons. É uma coisa um bocado patusca. Aquilo também é lido por pouca gente, portanto também não sai muito dali. Mas quem lê, ri-se. Quem lê, ri-se. Porque de facto não é típico. Imaginem agora o que é. O Governo da República sempre que faz um decreto de lei qualquer, dizer fruto do bom serviço que temos feito ao longo dos últimos meses. Epá, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Mas é um bocado este estilo. É um bocado este estilo. E de facto percebemos que não existe uma coerência daquilo que é a ação e aquilo que são as intervenções essenciais de que se pode haver.
Meus caros, dentro de 15 dias cá estaremos para mais uma edição do Canal Central. Mergulhamos no centro da vida política de Aveiro. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Dentro de 15 dias, nova edição. Votos de bom fim de semana para todos.